DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, bem-vindo a mais uma emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, José Eduardo dos Santos diz adeus à política. Fomos saber o que pensam os angolanos sobre o legado do ex-presidente.
38 anos sem escolas em condições, 38 anos sem assistência médica.
Para nós, o melhor legado seria se o José Eduardo Santos deixasse um país com uma economia fortalecida, com uma união entre todos os angolanos, não a política de exclusão que nós acompanhamos.
Há um mês das legislativas em São Tomé e Príncipe, analista já prevê vitória do partido no poder. E na Nigéria, críticas aos partidos pelos preços elevados das candidaturas a cargos políticos nas eleições de 2019. São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 7 de setembro. Nem todos estão de acordo quanto ao legado de José Eduardo dos Santos, que governou Angola durante 38 anos e que se despede este sábado da política. Na véspera do Congresso do MPLA, a DW África saiu às ruas de Luanda para ouvir o que pensam os angolanos sobre a herança do ex-chefe de Estado. Há quem destaque o arquiteto da paz como alguém que dirigiu bem o país. Outros falam num legado de má governação e numa Angola degradada. Borralho Ndomba, em Luanda.
Depois de deixar a presidência da República de Angola no ano passado, José Eduardo Santos vai aposentar-se da política no sábado 8 de setembro, num congresso em que mais de 300 delegados vão eleger o único candidato à sucessão de Zedu no MPLA, João Lourenço, atual vice-presidente do partido e chefe de Estado. O fim da carreira política de dos Santos está a ser marcado por várias homenagens promovidas pelas estruturas do seu partido, mas muitos angolanos não poupam críticas ao ex-presidente. Que legado deixa José Eduardo dos Santos em Angola? As opiniões divergem entre os cidadãos ouvidos pela DW África em Luanda. Há quem o recorde como arquiteto da paz, mas muitos apontam a má qualidade no setor do ensino, da saúde e do saneamento básico, bem como o índice de pobreza em que vive a maioria dos angolanos, como a herança de José Eduardo dos Santos. Para a moradora de Viana, Pancha Francisco, o ex-presidente devia ter deixado a liderança do país mais cedo.
38 anos, já que ele já foi uma ambição, então não vi nada de melhoria. Primeiro foi os estudos, tudo das crianças, hospitais.
Com 16 anos, o estudante de eletricidade Simão Ambrósio diz que desconhece os feitos de José Eduardo dos Santos. O adolescente acusa o antigo estadista de ser o culpado pela má qualidade de vida dos angolanos.
José Eduardo dos Santos não fez nada, por mim não tem significado para mim, não fez nada mesmo. Eu não vi a coisa que ele fez aqui no nosso país, só trouxe desgraça, a economia baixou mais no nosso país, então... Não considero, não tem um significado para ele, não fiz nada.
Já para a gestora Cesaltina dos Santos, o legado de Zedu é claro e negativo.
Má governação durante esses 38 anos. 38 anos sem escolas em condições representa 38 anos sem assistência médica.
José Eduardo dos Santos, de 76 anos, assumiu a liderança do MPLA e do país em setembro de 1979, então com 37 anos. Para o comerciante Paulo Francisco, o seu legado é a conquista da paz assinada em abril de 2002.
Praticamente não viveu para ele, viveu para o país. Formos a ver a idade em que ele se encontra, praticamente ele já não vive mais a sua juventude. A juventude dele foi só, trabalhamos só para essa Angola.
O advogado Zola Bambi afirma que José Eduardo dos Santos seria melhor lembrado se deixasse um país em que se respeita os direitos fundamentais dos homens.
Para nós, o melhor legado seria se José Eduardo Santos deixasse um país com uma economia fortalecida, com uma união entre todos os angolanos, não a política de exclusão que nós acompanhamos.
De Luanda, para a DW, Borralho Ndomba.
E queremos também saber o que pensam os nossos ouvintes. Na sua opinião, que legado deixa José Eduardo dos Santos em Angola? Comigo em estúdio está Tiago Melo a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Tiago.
Bom dia, Maria João. Bom, já temos algumas mensagens. Benedito Daniel, de Nampula, Moçambique, diz que, embora Angola tenha algumas dificuldades, não se pode negar que José Eduardo dos Santos deixa a imagem de alguém que levou o país ao destaque econômico, social e cultural em África. Durante a sua governação, escreve Benedito Daniel, Angola chegou a estar no top 10 dos países mais ricos de África, lembra este nosso ouvinte moçambicano. Ele escreve ainda que Angola está em paz, A saúde não está das piores de África e nem educação. O país está em construção e ele teve um papel muito importante nisso. Por isso, nada lhe tira o mérito de um bom líder africano, opina Benedito Daniel de Moçambique. E Gabriel Lucamba diz que o legado de José Eduardo dos Santos é um país em reconciliação. Enquanto Barcelino Horácio é bem claro no seu comentário, dizendo que o legado deixado pelo ex-presidente angolano é a pobreza, Maria João.
Muito obrigada, Tiago. Daqui a pouco voltamos a dar a palavra aos nossos ouvintes. Participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No Brasil, o candidato às eleições presidenciais, Jair Bolsonaro, deu entrada num hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais, com uma lesão hepática grave na sequência de uma facada sofrida ontem numa ação de campanha. A polícia deteve um suspeito, um homem de 40 anos, que alega que tentou ferir o candidato por divergências de ideias e pensamentos. Bolsonaro, candidato da extrema-direita, está em segundo lugar nas sondagens para as eleições presidenciais que decorrem em outubro. O presidente Michel Temer classificou o ataque como intolerável. Três gestores públicos na província angolana da Huila foram acusados esta quinta-feira de desviar mais de 600 mil euros e ficaram em prisão preventiva, onde vão aguardar pelo julgamento. A decisão foi tomada pela Procuradoria-Geral da República Provincial, em causa uma averiguação do Serviço de Investigação Criminal na Huila ao alegado desvio de uma verba destinada à aquisição de 22 laboratórios escolares. Na Guiné-Bissau, as sanções impostas aos militares podem ser levantadas depois do ciclo eleitoral no país, que termina em 2019. A possibilidade foi avançada ontem pelo primeiro-ministro guineense. Aristides Gomes esteve em Nova Iorque a participar numa reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada à Guiné-Bissau. Em maio de 2012, na sequência de um golpe de Estado no país, o Conselho de Segurança aplicou sanções a 11 oficiais guineenses envolvidos na alteração da ordem constitucional. O Comitê de Sanções das Nações Unidas recomenda que a lista de sancionados seja revista, tendo em conta a atual situação no país. E no aeroporto de regresso a Nova Iorque, o primeiro-ministro guineense adiantou ainda que os primeiros 150 kits para garantir o recenseamento eleitoral devem chegar esta sexta-feira à Bissau. O recenseamento para as legislativas previstas para 18 de novembro deveria ter começado a 23 de agosto, mas o atraso na chegada dos kits de registro biométrico tem provocado críticas por parte de vários atores políticos que admitem a falta de condições para realizar as eleições na data prevista. A cidade da Beira, no centro de Moçambique, acolhe hoje o Festival do Combatente. São esperados mais de 5 mil antigos combatentes de libertação nacional para assinalar o Dia da Vitória. O presidente Filipe Nyusi discursa neste evento que enaltece a guerra pela independência nacional.
DW África. Deutsche Welle.
Em São Tomé e Príncipe, cerca de 90 mil eleitores são chamados às urnas daqui a um mês, a 7 de outubro, para elegerem os novos deputados e membros das assembleias distritais e regionais. As eleições legislativas são as mais cobiçadas pelos partidos. Na corrida estão três principais forças políticas que já formalizaram as suas candidaturas no Tribunal Constitucional. Ramos Algraça tem mais informações.
Termina esta sexta-feira o prazo para a entrega das candidaturas às eleições legislativas em São Tomé e Príncipe. O MLSTP-PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, liderado por Jorge Bonjesus, candidato a primeiro-ministro, foi o primeiro a formalizar a sua candidatura no Tribunal Constitucional. Em declarações à DW África, o secretário-geral dos sociais-democratas, Arlindo Barbosa, mostra-se confiante na vitória.
A sondagem que nós fizemos está bastante bom. Como sabe, a degradação da vida da população está muito mal e eu penso que hoje o povo vai votar em função daquilo que está a passar para que haja de facto alternativa. Penso que o cenário já está visto.
Na corrida está também a coligação formada por três partidos, PCD, Partido da Convergência Democrática, MDFM, Movimento Força da Mudança do antigo presidente Frederico de Menezes e UDD, União para a Democracia e Desenvolvimento. Eugênio Graça, secretário-geral da coligação, afirma que a união tripartidária tem uma solução para São Tomé e Príncipe.
A chave do desenvolvimento de um país está nas pessoas, não somente nas obras públicas. Esta coligação vem precisamente estabelecer a ordem constitucional neste país. Vamos primar para eleger homens, mulheres, uma juventude forte na Assembleia Nacional e muito brevemente vamos anunciar o nosso candidato a primeiro-ministro.
ADI, Ação Democrática Independente, partido no poder liderado por Patrício Trovoada, atual primeiro-ministro, volta a candidatar-se. Levi Nazaré, secretário-geral do partido, acredita na vitória em outubro.
No dia 7, mesmo, como já disse, com algumas insatisfações, nem tudo se fez, mas o povo irá refletir e tomar a decisão sábia. Que nenhum partido hoje da oposição pode dizer que está em condições de governar com maioria. O único partido que está em condições de ter maioria absoluta e continuar a fazer o trabalho é o ADI.
Segundo o analista político e professor universitário Eugênio Tini, o partido no poder ADI é o potencial vencedor das eleições legislativas.
Quem está mesmo na posição mais favorável é o partido do governo. É o partido do governo, tem toda a máquina a seu favor, tem sabido, no meu ponto de vista, fazer um marketing político fora de série, tem usado e até abusado dos órgãos oficiais do Estado para a sua campanha política. Por isso mesmo, a oposição está de braços cruzados. Tudo indica que, estando na posição em que está, tendo toda a máquina à sua disposição, pode naturalmente galvanizar consciência, mobilizar consciência, no sentido de até conseguir uma vantagem bastante favorável.
O atual cenário político é, por isso, desfavorável aos partidos da oposição, diz Eugênio Tini.
O Jorge Bom Jesus é uma pessoa, portanto, tem a seu favor um aspecto que é não ter marchas. Não está metido aí em atos que possa colocar em causa a sua própria personalidade e dignidade. É uma nova liderança, numa fase já próxima de eleições, era preciso que ele introduzisse no partido o seu estilo de funcionamento. Ele não tem tempo para isso, não tem tempo. A coligação, bom, também não está numa situação tão favorável. A coligação mais o MLSP pode vir efetivamente a conseguir um certo número de deputados que possa até permitir constituir governo.
A campanha eleitoral arranca oficialmente a 22 de setembro. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
Mais informações sobre São Tomé e Príncipe em www.dw.com/São Tomé, sem til e acento.
Na Nigéria, os dois principais partidos políticos, o Congresso dos Progressistas, APC, no poder, e o Partido Popular Democrático, PDP, na oposição, anunciaram o início da venda dos formulários para os interessados a concorrer a cargos públicos nas eleições gerais de fevereiro. Mas muitos nigerianos, especialmente os jovens, estão a denunciar o que classificam como custos exorbitantes e inaceitáveis. O preço da inscrição de um aspirante a candidato presidencial do APC, por exemplo, ultrapassa os 45 milhões de nairas, mais de 100 mil euros. Mesmo a inscrição para a candidatura à posição política mais baixa em disputa, um assento numa Assembleia Estadual, custa cerca de 1.500 euros nos dois partidos. O preço de um bom automóvel ou uma casa no nordeste da Nigéria, uma quantia que nem todos podem pagar num país onde milhões de pessoas vivem em pobreza extrema. É o caso deste jovem de 27 anos que falou à DW sob a condição de anonimato, temendo represálias do seu partido, o APC. Está a tentar angariar fundos para comprar o formulário para se candidatar a um assento numa Assembleia Estadual. Para já não posso dizer que tenho este dinheiro, mas se Deus quiser sei que vou conseguir. Se não tiver o dinheiro para comprar o formulário, estou automaticamente excluído da corrida a esta posição que eu quero ocupar. Há 3 meses, o presidente Muhammadu Buhari promulgou uma lei que eliminou o limite mínimo de idade para os jovens que pretendem candidatar-se a cargos públicos, mas os custos dos formulários para o efeito não agradam à juventude, que aplaudiu a aprovação desta lei. Algumas pessoas que são realmente credíveis não vão poder concorrer e tiraram-me o meu direito como eleitora de poder votar na pessoa que eu quero, porque ela não tem a possibilidade de comprar esse formulário.
It is a blow on the so-called.
É um golpe à chamada lei não demasiado jovem para concorrer. Um amigo meu quer concorrer a um cargo governativo, não tem esse dinheiro.
A friend of mine is contesting for a governor. He doesn't have that money.
Os preços das fichas de inscrição que obrigam os aspirantes a políticos a vestirem a camisola dos partidos nas eleições do próximo ano estão a gerar incerteza no seio das formações políticas, especialmente no APC. Um dos membros do partido, que pretende candidatar-se à presidência, ameaçou deixar o APC se o preço da inscrição não baixar dos 108 mil euros exigidos pelo partido. Lau Albuba, dirigente da formação política no estado de Kaduna, diz, no entanto, que não há motivo para alarme.
If you don't have this money, there's nothing wrong. You wait for your time.
Se não tiveres o dinheiro, não há qualquer problema. Esperas pelo teu tempo. Ninguém te está a impedir de concorrer. Penso que isto é um processo e é algo normal. Nos outros partidos, como o PDP, acontece o mesmo.
Go to other political parties like PDP and others, you still find the same thing.
O atual presidente, Muhammadu Buhari, foi eleito em 2015 com a promessa de travar a corrupção no governo. Mas os críticos dizem que os custos elevados das candidaturas a cargos públicos favorecem os mais ricos e contribuem para práticas corruptas. Isto porque os doadores, que muitas vezes pagam os custos da inscrição dos candidatos, esperam um retorno assim que os políticos assumem os cargos.
DW Notícias.
A Eritreia e o Djibouti estão em vias de normalizar as relações afetadas há vários anos por uma disputa fronteiriça. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Eritreia reuniu-se ontem com o seu homólogo do Djibouti para abrir uma nova página. Os dois países enfrentaram-se por duas vezes, em 1996 e 99, por um território na fronteira e chegaram a estar na iminência de um conflito armado. No Sudão do Sul, um tribunal militar condenou 10 soldados a penas de prisão entre os 7 anos e a prisão perpétua por um episódio de violência em 2016, no qual um jornalista morreu e 5 trabalhadores de ajuda humanitária foram violados. O caso era considerado um teste à capacidade do Sudão do Sul de responsabilizar os seus soldados pelos atos cometidos durante o período de guerra civil no país. Os Estados-membros da União Europeia no Conselho de Segurança da ONU pediram à Rússia e ao Irão que mantenham o cessar-fogo previamente acordado nas negociações sobre a Síria marcadas para esta sexta-feira. Os presidentes da Rússia, Turquia e Irão reúnem-se em Teherão para discutir a iminente operação militar contra a província síria de Idlib, último grande bastião da oposição, no dia em que o Conselho de Segurança da ONU discute o mesmo assunto. E a terminar, nota ainda para o futebol. A Alemanha e a França, campeã mundial, empataram ontem a 0 em Munique, na recém-criada Liga das Nações. E em Moçambique, a seleção de futebol diz que está confiante na vitória do jogo com a Guiné-Bissau, partida que tem lugar este sábado a contar para a qualificação para o CAN 2019.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão perguntámos que legado deixa José Eduardo dos Santos em Angola e continuam a chegar opiniões de ouvintes, Tiago.
Sim, a Maria João, temos aqui o comentário de Lafu Baldé. Ele escreve-nos direto da Arábia Saudita para este nosso ouvinte guineense. O legado que José Eduardo dos Santos vai deixar é surpresa, porque o MPLA, o Partido no Poder em Angola, conheceu só um presidente há mais de 4 décadas. Para Inácio José Solo, de Luanda, José Eduardo dos Santos vai deixar uma má herança de fracos sistemas de ensino, saúde, de extrema pobreza e de corrupção. Foi o que escreveu este nosso ouvinte angolano na nossa página no Facebook, DW Português para a África. José Gomes Cantranave diz que o legado político e social do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, é principalmente o nepotismo e a corrupção. Edvânia Maria Mariazinha escreveu no Facebook que só vai considerar o legado de José Eduardo dos Santos após este novo governo que está em Angola. E Madalena Paca diz que tem 26 anos e não viu nada até o momento que este homem fez que tenha trazido mudança para a sua vida. Aprendi por ser autodidata, escreve Madalena Paca. Do resto, o que me foi ensinado na escola até a 9ª classe, que fiz cá em Angola, é só história deturpada, geografia caótica e matemática excessiva. Ensino sem bases, com alunos mais fortes do que os professores. Madalena considera que esta situação é patética, Maria João.
Muito obrigada, Tiago, e a todos os ouvintes pela participação. Fechamos assim esta emissão da manhã. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Da nossa parte, tenham um bom dia, bom fim de semana.